Sardolaria, episódio 18. Aperta um churros e vem comigo, mané. Vinheta. Sardolaria, mané. E esse episódio é um oferecimento da Yellowfinger Piteiras, Espaço Kubrick, o bar mais foda da Lapa. Aproveitando, já larga seu like, compartilha, aperta o sininho, aperta outras coisas também. E tamo juntos. Ah, número 18. Número 18 lembra logo meus 18 anos. Idade emblemática para qualquer ser humano. E no caso dos homens aqui no Brasil, você tem o famigerado alistamento militar obrigatório, mané. Por que que é obrigatório? Porque se não fosse, ninguém ia, né, mano? Tomar no cu um ano cortando grama e pintando muro, mas... tem gente que gosta, eu particularmente acho uma merda. Eu tinha escolhido a Força Aérea porque era pertinho de casa. E aí, amigão, pra escapar do serviço militar, só com peixada. E meu pai arrumou com não sei quem, mano, o nome de um oficial que ia me ajudar. Aí o que eu fiz? Anotei o nome num papelzinho e fui pro quartel, mané, me apresentar. E no caminho, amigão, perdi o papelzinho dentro da fuqueba. Puta que pariu. Eu não tinha celular, mané. Não dava nem pra ligar pra casa pra perguntar pro meu pai qual era o nome do cara. Mas em compensação, achei dentro do carro uma pontinha, toda pisoteada. Vamos ligar pra ver se funciona, né?
Mega Catrão com Power!
Posso garantir que estava funcionando, e funcionando direitinho. Saí do carro com a nítida impressão que eu estava dando muita pala. Talvez fosse meu olho de coelho, e olha que eram dois. Até tinha colírio no carro, mané, só que estava vazio. Fui pingar assim, ó, não caiu nada, encostou o potinho assim, quando eu soltei quase aspirou meu olho. Resumindo, estava no modo panqueca. Melhor modo, né, pra me apresentar. É, o lance era ser discreto. Peguei o cabelo, mano, que eu tava com o cabelo que ia quase no meio das costas, enrolei, joguei pro alto e cravei um boné. Quando eu cheguei lá no Campo dos Afonsos, que eu olhei, tinha um mar de pessoas. E aí colocaram a gente num pátio, que tinha uma torre, que devia ter uns 10 metros, com duas cordas penduradas nela. Só falta a gente ter que subir essa merda. E de repente, na caixa de som, alguém fala que o Sargento Torres viria fazer as honras. Aí um soldado que tava assim do meu lado mandou: "Ih, Sargento Torres, ó, fudeu pra vocês." De repente, entra Sargento Torres, igualzinho o Ariat do He-Man, baixinho e forte pra caralho, mané. Aí ele foi até a corda e ficou lá no lado da corda e começou a falar da importância que é servir. Confesso que argumentos fracos diante da perspectiva que eu tinha de passar no vestibular da Rural com direito a show do Beto Guedes todo mês, regado de sardolas nativas. Sargento Ariat falou que graças aos treinamentos militares ele podia fazer praticamente qualquer coisa. O corpo dele era uma arma, mano. Mano, Aritola agarrou uma corda com cada mão assim, ó. Jogou-lhe as pernas pro alto e ficou de cabeça pra baixo. E subiu aquela porra até lá em cima, igual um orangotango, mané. Chegou lá em cima, bateu com a bota no fundo da torre. E depois desceu escorregando aquela porra de cabeça pra baixo, mané. Se sou eu na metade do caminho, minha mão já ia lamber com atrito. Mas Ariat tinha mãos de ferro, mané. E desceu a corda igual um balão, caralho. De modo que eu achei que ele fosse atravessar o chão, mané, e desencarnar ali na frente de todo mundo. Só que não, velho. Ariat freou. Foda. Porra, e como eu tava sardolado, tive que me controlar pra não aplaudir e assoviar. E ficou de pé, mano, e olhou pra todo mundo e falou: "Graças à aeronáutica, minha vida mudou." É, velho, pelo que eu entendi, graças à aeronáutica, ele podia trampar até no Cirque du Soleil. E aí, Ariat, mané, começou a andar no meio da galera, olhando pra todo mundo, falando que precisava de dois voluntários. Me fingi de morto, óbvio. E velho, a Ariete passou perto, mas eu, ó, apareceu o Schwarzenegger no Predador, assim, ó. E a Ariete escolheu dois malucos, mané. Um magrinho e um gordinho. O gordinho lembrava o Chupeta. E pegou primeiro o Magrete. Ah, coitado. Ordenou que Magrete subisse pela corda, mané. E Magrete perguntou se aquilo ali era de fato uma ordem ou se ele tinha a opção de não subir na corda. Tem sim, tem a opção de ficar calado. Se eu mandar você imitar uma galinha, você imita, caralho. Aqui é meu galinheiro. Os soldados em volta riram, maluco, que nem umas hienas. Magrete quase chorou. E ele agarrou a corda, deu um pulo e agarrou lá em cima, tipo uns 2 metros. Porra, Magrete, mandou bem. Falta só 8 metros. Puxa o corpo, porra. Aproveita que tá leve. E Magrete tentou puxar assim, ó. E travou. Lá nos 2 metros. Ficou parado. E a Ariete mandando ele subir. E ele parado. Parecia um bicho pau, mané. Tá parecendo uma bandeira de pirata sem vento, porra. Só pano e osso. Desce daí, seu inútil. Tadinho. Magrete desceu bolado com a Ariete. Agora era a vez de Chupeta. Tá maluco. Só que Chupeta tava empolgado. Tirou o samelo e foi com tudo pras cordas. Nada. Não conseguiu sair 10 centímetros. Enroscou as pernas na corda. Ficou balançando igual uma bola de demolição. A Ariete ficou, foi muito é puto, mané. Expulsou os dois dali. E deu um aviso. Falou que se dependesse dele, todo mundo entrava nos eixos em 6 meses. Nem que fosse na base da chibata. Usou essas palavras. Ah, que beleza. Não vi a hora de sair daquele inferno. De repente, alguém surge no portão e pergunta alto se ali era a turma que estava se apresentando pro alistamento militar. Geral virou. E caralho, mané. Era um moleque lourinho, queimadinho de praia, com o cabelinho assim, ó, caindo no rosto, igual a Priscila da TV Colosso. Eu usava uma bermudinha do surf, camisa da Pacalolo e nos pés um par de Nauru marrom. Vocês não sabem o que é Nauru não, né? Dá uma gugada aí. Caralho! Na hora os soldados fizeram. O soldado lá atrás gritou, chegou o Paquito. A Ariete, quando olhou o garoto, salivou e tudo.
Opa, 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 é aqui mesmo, meu jovem.
Aí o moleque entrou e começaram as piadinhas. Vai perder esse cabelo hoje, hein? Sei não, hein? Acho que rola uma marquinha de biquíni aí. Moleque nem se abalou. E Ariete se aproximou com o peito estufado, mané. Parecia um peixe beta.
Então, saiba que pra servir a Força Aérea Brasileira, tu vai ter que tirar esse brinquinho.
Tu acha mesmo que eu vou perder minha vida aqui nesse presídio gigante? Não fode, bro. Geral riu. Quando a Ariete olhou em volta, todo mundo ficou calado.
Bro, tu tá maluco? Tá achando que tá falando com quem? Com algum amigo seu chincheiro? Teu pai não te deu educação, não, é?
Não sei, que tal perguntar pra ele? Meu irmão, entrou um coroa fardado com uma bigoda que parecia a bigoda do Leôncio do Pica-Pau. Que pela quantidade de broche na farda dele, deve ter ido pra guerra e os caralho. Aí um soldado aqui do meu lado falou, fudeu, Brigadeiro Silva. Mano, Ariete, quando viu o Brigadola, quase se cagou. Ficou duro igual um boneco de pau, bateu continência. E God Grosso cagou pro Ariete. E perguntou pro filho, Júnior, se ele já tinha assinado o formulário pra dar baixa naquela merda. Ainda não, papito. O sargento vai pegar os papéis. Não vai, sargento? A Ariete afinou geral, mané. Nem questionou. Pediu licença e saiu lá pra dentro pra agitar a papelada. Ah, Ariete, que papelada, hein? Aí veio outro militar e levou todo mundo pra uma quadra de futebol de salão. Será que vai rolar uma partida? E na quadra, geral formou um retângulo em volta do campo. E no meio, uma mesinha, um médico e uma oficial fardada, mané, com cabelinho igual da Amélie Poulain. Aí entrou outro sargento gritando, que Ariete certamente estava bajulando o bigode grosso. E é exatamente aí que as coisas começam a ficar escrotas, literalmente. Primeiro que ele mandou geral ficar de cueca. Então, eu andava numa fase, como é que eu posso dizer, minimalista. E cueca definitivamente era um item que não estava no meu look. Mas caralho, tinham 200 pessoas, não é possível que só eu não tô de cueca. Ah, olhei em volta e constatei. Sim, só eu não estava de cueca. Que se foda-se, vou ficar de calça mesmo, né? E de boné. E o sargento começou a andar, dando uma manjada em geral. E parou, obviamente, em mim. Senhor, é que eu tô sem cueca.
Você por acaso é hippie? Acho que a Tenente Paula não precisa ter que passar por isso, né?
Tenente Paula riu. Com aquele uniforme azul me lembrava muito. As morfete no meio daqueles milico todo. Então é melhor ficar de calça, né?
Por mim, já tira logo a roupa toda pra agilizar o trabalho do doutor. Tu não escutou a Tenente não, é? Tira a porra da calça e cala, matraca.
Tirei a calça, mané. E geral rindo. Que merda, cara. Ficar pelado na frente de todo mundo, assim sendo o centro das atenções, definitivamente é algo muito constrangedor. Mas o pior estava por vir, amigão.
E esse boné, tira essa merda também.
Então, imagina a cena. Eu, o único nu, naquela merda de lugar, que diga-se de passagem, entrava um ventinho não sei da onde, que ia lá no furingo. Mas tudo bem. E aí? Tirei o boné da cabeça. É maluco. Despencou-lhe uma cabelada. Geral gritou e começou a assoviar, mané. O sargento não esperava por aquilo. E eu tava numa pose meio Vênus de Milo, sabe? Tentando cobrir o que dava com o boné. Geral rindo pra caralho. Então vocês estão debochando, né? Quero todo mundo sem roupa aí pra agilizar o processo. Então, 200 pessoas peladas no mesmo recinto faz com que você definitivamente se convença que não é tão estranho assim. Pantone da bizarrice. Tinha de tudo. Tinha de PS a Dudu Bozzolino. Agora entendi por que inventaram a roupa. E eu fui o primeiro, né? A literalmente ter que mostrar a rola, soprar a mão, tossir e só. Acabou. É isso. Essa foi a minha experiência tosca em me apresentar pro serviço militar. Só que eu acabei sobrando.
Como?
Bem, tinha perdido o nome do oficial dentro da fuqueba, certo? Só que quando fui preencher a papelada, quem tava na salinha, mané? Sargento Torres. Ariete para os amigos. Só que tadinho, ele tava meio murchinho, assim. E aproveitei que tava no modo panqueca, amigo. E segui aquele ditado. Se é pra se fuder, que seja doidão. E mandei.
Então, eu vim a mando do Brigadeiro Silva. Como é que é? Você conhece o Brigadeiro Silva?
Claro, melhor amigo do meu pai. Ele joga um sueca todo fim de semana lá em casa. Só não cumprimentei ele, JR, porque, pô, eles mal entraram e já vieram aqui pra salinha. Não deu tempo. É isso, que se foda-se. Sobrei. Então, essa foi a minha maior lembrança dos meus 18 anos. E a outra coisa marcante nos meus 18 anos foi o fato de poder tirar minha habilitação e ter meu primeiro carro. Se é que podemos chamar aquela porra de carro, mané. Uma Fuca 72.300 com um banco de escorte soldado direto no fundo. Não dava pra chegar pra frente nem pra trás. E duas portas que abriam automático quando tu fazia a curva. Fazia a curva pra esquerda, abria a porta da direita. Fazia a curva pra direita, abria a porta pra esquerda. E lembra uma vez que tava saindo com a gatinha, mané. E sequelei, esqueci o lance da porta. E caralho, me empolguei contornando uma pracinha. A porta do carona abriu, amigo. E porra, a guria agarrou no meu cabelo. Começou a gritar desesperada que ia morrer. Quase foi ejetada da fuca. Só que era o que tinha. Eu não podia reclamar porque cavalo dado não se olha os dentes. E isso era essencial pra gente conhecer o mundo. Principalmente se morando em Sula City. Lembrando que na época não tinha Uber. E de que adianta? Hoje tem Sula City nem renderiza no Waze, mané. É tipo um triângulo das Bermudas. O Uber entra ali e nunca mais sai. E nos anos 90, ter carro em Sula City significava sair da Matrix e ir para o mundo real em menos de uma hora. Lembro do impacto que foi, maluco, quando pisamos pela primeira vez no Kitnet. Uma boate mega underground de Copacabana. Primeiro que, certamente, na história dessa boate, ninguém lá pisou com tênis com merda de vaca. Quando eu parei em frente à casa do Dentola pra tocar o interfone, que eu saí do carro, eu submergi meu pé numa merda gigante. E sim, amiguinho, nas ruas de Sula City passavam vacas. Inclusive, tio Mike, quando pequeno, Era boiadeiro, mané. E levava as vacas pra dar um rolé. Mas aí, isso é outra história. Enfim, a merda que eu pisei era tão grande, mas tão grande, que eu tive que puxar com cuidado pro tênis não ficar e só ver meu pé. Lavei com uma mangueirinha lá na casa do dente, só que porra, lavei meia boca, né? Certamente larguei umas badalhoquinhas bovina lá na boate modernosa. E esse dia, Diogro tava com a gente. E ele resolveu explodir uma tronca, mané, lá no banheiro da boate. Diogro foi expulso pela segurança. E aí que ele fez? Ele foi lá no porcomóvel, que era pedido da Fuqueba, e pegou uma Big Coke cheia de vinho Palmares que a gente comprava numa adega fundo de quintal lá na Taquara. E ficou tomando lá na frente da boate. Diogo acabou servindo os seguranças, fez amizade e foi liberado para entrar novamente. E desse dia eu lembro que quando eu pisei com meu pé cheio de merda de vaca, tocou um som foda pra caralho, mané. E alguém gritou: é Ministry! Porra! Puta barulho de furadeira e bateria nervosa rasgando a boate inteira. Obviamente eu fui abduzido pra pista, cara, e fiquei dançando igual um louco, e cada música que vinha era mais foda que a outra. Puta que pariu, não tinha isso em Sula City. E eu só fui parar às 5 da manhã, mané. Ainda arrumei de dar umas beijocas numa gótica. Gótica essa que quase teve um treco. Quando eu contei a história que pisei na merda de vaca, ela simplesmente não acreditava que na rua que a gente morava, em pleno Rio de Janeiro, passavam vacas. E mais, vacas cagando e abanando o cu com o rabo, mano. Igual um limpador de para-brisa. Na real, acho que ela nunca nem tinha visto uma vaca na vida. Mas pelo menos sentiu um pouquinho do cheiro. Eu sei que a partir desse dia, mesmo fudido, sem grana, e morando lá na puta que o pariu, a gente sempre dava um jeito de ir pras noitadas na Zona Sul. Até porque em Sula City não tinha noitada. O inferninho mais perto lá da gente era Sex Sabe, mané. Que obviamente não tocava Ministry, mas tocava umas outras merdas que pareciam também usar furadeira, só que no teu cérebro. Mas por que eu tô falando essa porra toda mesmo? Ah, sobre o episódio 18, me lembrar os 18 anos. Pois é, libertação e tanto. E como diria Dentola, se dos 18 ou 25 você não morreu, significa duas coisas: ou você não viveu, ou você deu sorte. É por aí. O foda é sobreviver às loucuras dos 20 e poucos anos e se fuder por conta do coronavírus. E a galera que mais tem risco de morte é a galera da terceira idade. O que me leva a crer que era melhor chamar de coroa-vírus do que de coronavírus. De repente, corega-vírus. Tô zoando, mas essa piada foi meu pai que fez. Enfim, o lance agora é evitar aglomerações e contatos. Isso quer dizer surubinha suspensa até segunda ordem. É, Dória, vai ter que marcar um 10. E lembrando que, infelizmente, não dá mais pra passar sardola pra geral. Cada um com a sua. E isso é fácil pro Dentola, que é conhecido como Dedo de Visgo, funcionário do ano da Superbonder. Tô zoando. Dentola salva sempre, mané. E outra dica: evitar pessoas que falam cuspindo. Igual o índio maluco com aparelho. Meu irmão, tinha que abrir um guarda-chuva do lado do índio maluco quando ele começava a falar de aparelho. Até porque pra cada perdigoto são uns 3 milhões de vírus que me agarrado, né? Não é sacanagem não, mano. Índio maluco com coronavírus e aparelho dizima um continente em 3 dias fácil. Ele sozinho é uma pandemia, mano. Mas se tiver carente, puta que pariu, vai falar com todo mundo. Vai querer abraçar todo mundo. É um verdadeiro panda. E por falar em panda, Molusquinha completou 9 meses. Coisinha mais linda do universo. E descobri que ela é hacker, mané. Tava eu escrevendo esse roteiro, inclusive, quando botei ela no colo e deixei ela batucar um pouquinho. Mano, virei pra pegar um copo d'água. E quando voltei, 5 segundos depois, e quando olhei pra tela, tinha linha de código aberta, tinha janela de prompt de comando, tinham vários sets do Windows que eu não faço a menor ideia de como entra naquela porra. Minha Little Miss Robot. E agora ela engatinha e passa marcha. Puta que o pariu. E é engraçadão, porque quando você chama ela, e ela já saca que você tá chamando para ela não ir aonde ela está indo, que possivelmente é perigoso, ela joga a terceira e acelera. E se cortar o barato dela, mané? Aí, mano, começa a chorar pra caralho e fica putaça. E eu descobri uma parada. É só jogar a molusquinha pro alto 3 vezes. Que reseta a máquina. Abre um sorrisão e volta tudo ao normal. Ah, molusquinha. Então é isso. Boa quarentena pra todos. E evitem os minions malucos que foram nas manifestações, mané. Quer dizer, evitem mais. Ah, dica cultural. Dica cultural de hoje é um livrinho de um cara chamado Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk, pra quem não conhece, escreveu O Clube da Luta, que virou um baita de um filme fodão, que inclusive tem uma cena clássica que foi eternizada no cinema com o fundo musical do Pixies. Ah, puta merda. E se você não viu O Clube da Luta, por favor, veja ontem. Mas o livrinho em questão não é Clube da Luta, o livrinho em questão é Snuff, não Smurf. 600 caras e uma rainha do cinema pornô, um recorde mundial e um assassinato diante das câmeras. Já viu, né? Editora Rocco. Não é Rocco Siffredi, é só Rocco. E eu escolhi esse livro porque quando eu li, imediatamente me remeteu à história de ficar nu com 199 caras. Eu sei que não tem muita coisa a ver, mas minha mente doentia conectou. Então, por isso que minha dica cultural é Snap. Sem falar que é um livro bem divertido. Então é isso. Siga o Molusco, @Molusco no Insta. E siga também a Molus Comics, que inclusive traz uma novidade do caralho, que é uma assinatura da história em quadrinho do Molusco, mano. 16 páginas mensal colorida. Segue lá a Molus Comics pra ficar por dentro. Valeu, abraço.